Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação, nossa aula desta segunda-feira. E vamos trabalhar uma obra do Mia Couto, escritor de Moçambique. Que obra linda essa! E se o Obama fosse africano? É o título deste livro que eu tenho aqui. Um daqueles livros que a gente lê e depois de um tempo pode reler, que traz vários momentos muito inspirados do Mia Couto. Mas, basicamente, o que nós vamos ver hoje sobre o mundo como representação é uma velha alegoria, uma velha parábola que nas mais diferentes culturas encontrou inúmeras formas de composição. Na nossa cultura, muitas vezes essa história aparece como os óculos que a gente coloca para, com ele, entendermos, vislumbrarmos e vivermos uma parte muito grande da vida, disso que nós chamamos de realidade. Para o Mia Couto, esse óculos é muito evidente. E ele mesmo faz questão de apresentar. Uma parte dos óculos que ele utiliza vem da biologia. E ele coloca muitas vezes isso. Outra parte vem da poesia que ele constrói com barro, com moldes, com escultura, que ele molda os espaços biológicos com essa poesia. E essa poesia vem da literatura, e da literatura vem da linguagem. Então, Mia Couto é aquele que observa o mundo, vive o mundo, constrói o mundo, reproduz, diversifica por essas ferramentas. E ele começa esse livro com uma fala que ele realizou em Estocolmo, isso em junho de 2008, e é muito bonita, mas é muito bonita. Ele começa e diz assim: num conto que eu nunca cheguei a publicar, aconteceu o seguinte: uma mulher em fase terminal de doença pediu ao marido que lhe contasse uma história para apaziguar as insuportáveis dores. Mal ele iniciou a narração, ela o fez parar. Não, não, assim não. Eu quero que me fale numa língua desconhecida. Desconhecida? Ele perguntou. Sim, uma língua que não exista, que eu preciso tanto que não que de não compreender nada nesse momento. O marido então se interrogou: como se pode falar uma língua que não existe? Começa por balbuciar, então, umas palavras estranhas, sente-se ridículo, como se a si mesmo desse provas da incapacidade do ser humano. Aos poucos, contudo, vai ganhando mais à vontade, ficando mais à vontade, nesse idioma que não tem regra. E ele já não sabe se fala, se canta, se reza. Quando ele se detém, repara que a mulher já está dormindo e mora no rosto dela o mais tranquilo sorriso. Mais tarde ela lhe confessa: aqueles murmúrios lhe trouxeram lembranças de antes de ela ter memória. Deram a ela o conforto deste mesmo sono que nos liga ao que havia antes de estarmos vivos. Na nossa infância, todos nós experimentamos este primeiro idioma, o idioma do caos. Todos nós usufruímos do momento divino em que a nossa vida podia ser todas as vidas e o mundo ainda estava por um destino. James Joyce chamava de caosmologia. Caosmologia. E essa relação com o mundo que é informe e caótico. Essa relação, meus amigos, é aquilo que faz mover a escrita, qualquer que seja o continente, qualquer que seja a nação, a língua, o gênero literário. E eu creio que todos nós, poetas, ficcionistas, não deixamos nunca de perseguir esse caos seminal. Todos nós aspiramos regressar a essa condição em que estivemos tão fora de um idioma que todas as línguas eram nossas. Dito de outro modo, todos nós somos impossíveis tradutores de sonhos. Na verdade, os sonhos falam em nós o que nenhuma palavra pode dizer. O nosso fito como produtores de sonhos é ascender a essa outra língua que não é falável, essa língua cega em que todas as coisas podem ter todos os nomes. O que a mulher doente pedia é aquilo que todos nós queremos: anular o tempo, fazer adormecer a morte. Ele diz então que ele vem de um continente onde é uma condição essas construções. Ao final, muitos parágrafos depois, ele diz: de qualquer modo, um mundo civilizado passa por grandes e radicais mudanças neste mundo que poderia ser mais nosso. Implica acabar com a fome, a guerra, a miséria, mas implica também estar disponível para lidar com os materiais do sonho. E isso tem a ver com a língua que fez adormecer a mulher doente. Este homem futuro deveria ser, sim, uma espécie de nação bilíngue, falando um idioma arrumado, capaz de lidar com o cotidiano visível, mas dominando também uma outra língua que dê conta daquilo que é da ordem do invisível e do onírico. O que eu advogo é um homem plural, munido de um idioma plural, ao lado de uma língua que nos faça ser mundo. Deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Ao lado de uma língua que nos faça ser humanidade, deve existir uma outra que nos eleve à condição de divindade. Muito bem, iniciamos o nosso trabalho de hoje do mundo como representação. Se nós conseguirmos a proposta que Mia Couto nos faz convidar, na qual teremos, além desse idioma urbano desenhado, métrico, um idioma que muitas vezes se atreve, essa nossa língua, a examinar a alma, a vasculhar a imensidão infinita das coisas, a dizer aquilo que sequer pode ser dito, a entrar nos espaços, a desenhar. Ele está dizendo: ok, temos essa língua, ela é nossa, falamos. Ele só está dizendo: mas precisamos de outra formulação linguística que, junto com esta, me permita viver o que eu não posso dizer, falar coisas que eu não saberia arrumar corretamente do ponto de vista da métrica, da lógica, do sentido, semântica, sintática. Eles precisamos desse lugar. Precisamos abrir para esse horizonte também. Para que, vocês podem perguntar? Para que precisaríamos fazer isso? Entre outras coisas, para podermos conversar, por exemplo, com o cachorrinho que eu citei há pouco antes de iniciarmos a aula. Entre outras coisas, para que possamos fazer contato. estabelecer interseções com outras coisas, para as quais a nossa linguagem às vezes é muito dura, inapropriada, limitada demais. E essa fala do Miyakoto foi belíssima quando ele colocou esses elementos. Para aqueles que têm dúvidas sobre se isso existe ou não, conversem com uma mãe que acabou de amamentar seu bebê. E ela dirá para vocês que teve longas conversas com o pequenino, sobre o que conversaram, às vezes, sobre uma vida inteira. E o pequenininho apenas fez uns gemidinhos, emitiu meia dúzia de sonzinhos indefinidos, e essa mãe pode nos dizer que talvez tenha sido uma das conversas mais lindas da vida dela. Talvez ela nem soubesse traduzir para nós o que aconteceu ali. Eis a linguagem que o Miyakoto diz: vamos trazer para nós, vamos trazer para o nosso mundo. Mas não pensem que ao fazer isso ele desdenha a linguagem que ele usa e o mundo que se descortina nele. Não, de forma alguma. Ele não quer destituir um elemento para colocar outro, ele quer conversar esses elementos e acha que há espaço para isso. E ele tem, na metade dessa obra que eu tenho aqui, um texto chamado Sonhar em Casa, de uma beleza, de uma poesia, e aliás, para nós brasileiros, de um alcance notável. Acho que não foram muitas as vezes que alguém se referiu a Jorge Amado desta forma, como nós vamos ver agora. Vamos acompanhar então e observe o que ele vai nos dizer do nosso grande escritor Jorge Amado. Como Jorge Amado é tido, é benquisto e amado lá em Moçambique, lá no sul da África. Moçambique é um país que fica bem ao sul da África, às margens, banhado por aquele imenso e misterioso mar que segue depois do Oceano Atlântico. Muito bem, ele diz assim: eu venho de muito longe e trago aquilo que eu acredito ser uma mensagem partilhada pelos meus colegas escritores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A mensagem... notaram todos esses lugares, países que utilizam também o idioma português? Ele diz: a mensagem é a seguinte: Jorge Amado não foi apenas o mais lido dos escritores estrangeiros, ele foi o escritor que maior influência teve na gênese da literatura dos países africanos que falam português. Bem, o que houve que Jorge Amado se tornou uma influência tão grande? Não, o escritor de maior influência, ele diz. Vamos acompanhá-lo. Ele diz que... Bom, ele conta dos vários escritores, autores que participaram, e aí, pelas tantas, ele escreve: nas décadas de 50, 60 e 70, os livros de Jorge Amado cruzaram o Oceano Atlântico e causaram um impacto extraordinário no nosso imaginário coletivo. É preciso dizer que o escritor baiano não viajou para lá sozinho. Com ele chegaram Manuel Bandeira, Lins do Rego, Jorge de Lima, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e tantos, tantos outros. Em minha casa, meu pai, que era e é poeta, deu o nome de Jorge a um filho e Amado a um outro. Apenas eu escapei dessa nomeação referencial. Então ele diz: Jorge Amado soube tratar a literatura na dose certa e soube permanecer para além do texto, um exímio contador de histórias e um notável criador de personagens. Eu recordo o espanto de Adélia Prado, que, após a edição dos seus primeiros versos, confessou: Eu fiz um livro e, meu Deus, não perdi a poesia. Também Jorge escreveu sem deixar nunca de ser poeta de romance. Este era um dos segredos do seu fascínio. E sua artificiosa naturalidade, e sua elaborada espontaneidade. Hoje, ao reler os livros de Jorge, ressalta esse tom de conversa íntima. Uma conversa à sombra de uma varanda, que começa em Salvador da Bahia e se estende para além do Atlântico. Nesse narrar fluido e espreguiçado, Jorge vai desfiando prosa e as suas personagens saltam da página para a nossa vida cotidiana. O escritor Gabriel Mariano, de Cabo Verde, escreveu o seguinte: Para mim, a descoberta de Jorge Amado foi um alumbramento, porque eu li os seus livros e estava a ver a minha terra. E quando encontrei o Quincas Berro d'Água, eu estava a vê-lo na ilha de São Vicente, na minha rua de Passaçabe. Ele diz que essa familiaridade existencial que o pessoal encontrava com Jorge Amado foi um fascínio naqueles vários países. Todos os personagens que Jorge Amado construía, para eles, para esses autores, leitores, escritores, eram personagens que eram vizinhas, estavam por ali, estavam na própria vida deles. Ele escreve que naquela época eles viviam numa ditadura colonial muito severa, muito dura, e que os livros de Jorge Amado eram interditados, né? Não podiam ser vendidos. As livrarias eram fechadas pela ditadura naqueles países, lá no país dele, que muitos dos editores foram perseguidos por suas publicações e por divulgarem obras como a obra do Jorge Amado. Então ele diz que o encontro com o Jorge Amado foi muito um encontro na clandestinidade, não um encontro à luz do dia, né? Que durante um bom tempo foi assim. Mas ele diz que existe uma outra razão pela qual ele encontra Jorge Amado. E aí se aproxima mais da nossa aula de hoje, que é a razão linguística. Vamos ver do que ele está falando. No outro lado do mundo, se revelava a possibilidade de um outro lado da nossa língua portuguesa. Naquela altura, nós carecíamos de um português sem Portugal, de um idioma que, sendo do outro, nos ajudasse a encontrar uma identidade própria. Vocês entendem que aqui, por tudo o que eles estavam vivendo e as dificuldades que estavam passando, eles precisavam dessa distância, né, do elemento. Como eles viviam uma ditadura colonial, vocês já imaginam o que se passava por lá. Então eles precisavam realmente desse espaço, até para poder repensar as coisas deles. Então ele diz que precisavam de um português, da língua, sem Portugal. Imagine como isso pode ser possível lá. Pois para eles foi possível. Mas foi possível como? Mia Couto nos conta. E o que ele nos diz, nos aproxima do primeiro texto que vimos, trazendo um elemento que é cambiante, que fica a meio termo entre uma língua oficial que nós usamos para pensar, para fazer, para ser, e uma língua que ele chamou de caos, que está para além de tudo isso. Algo que seja a meio caminho dessas coisas. E foi a língua que eles descobriram. Olhem como Mia Couto vai colocar este elemento. Ele diz assim: então nós carecemos de um português sem Portugal, de um idioma que, sendo do outro, nos ajudasse a encontrar uma identidade nossa própria. Até se dar o encontro com o português brasileiro, nós falávamos uma língua que não nos falava. Vou repetir isso que o Mia Couto escreveu. Até se dar o encontro com o português brasileiro, nós falávamos uma língua que não nos falava. E ter uma língua assim, apenas pela metade, é um outro modo de viver calado. Jorge Amado e os brasileiros nos devolveram a fala em um outro português, mais açucarado, mais dançável, mais a jeito do nosso ser. O poeta maior de Moçambique, José Craveirinha, disse o seguinte numa entrevista: eu devia ter nascido no Brasil, porque o Brasil teve uma influência tão grande que, quando eu era menino, eu cheguei a jogar futebol com o Fausto, o Leônidas da Silva, o Pelé. Mas nós éramos obrigados a passar por João de Deus, um Dom Diniz, pelos clássicos de Portugal. Numa dada altura, porém, nós nos libertamos com a ajuda dos brasileiros. Quando chegou Jorge Amado, nós tínhamos chegado à nossa própria casa. Quando chegou Jorge Amado, nós chegamos à nossa própria casa. Craveirinha. Bom, isso termina a situação do Craveirinha, né? Daí o Mia Couto prossegue dizendo: Craveirinha falava desta grande dádiva, que é podermos sonhar em casa. Foi isso que Jorge Amado nos deu. E isso fez Jorge Amado ser nosso, africano, e nos fez, a nós, sermos brasileiros. Por ter convertido o Brasil numa casa feita para sonhar, por ter convertido sua vida em infinitas vidas, nós te agradecemos, companheiro Jorge, escreveu Mia Couto. É muito bonito, não é? Essa homenagem é muito bonita que ele faz, esse agradecimento a um dos nossos grandes escritores. E aqui nós temos alguns elementos a considerar, está bem? Quando nós fazemos essas relações de um mundo como representação dos elementos que nós trabalhamos aqui no curso, dos elementos que nós vemos na vida, que são muitos também, dessa forma, de formas variadas, lições como estas aqui, por vezes elas passam ao largo, distantes, praticamente mudas. Uma pessoa pode nos trazer de novo um elemento como este, e não como o Mia Couto coloca, que a gente vai perceber, por vezes nós não percebemos. Funciona mais ou menos assim, ó, como alguém que diz: posso limpar seus óculos? E aí você empresta a pessoa, ela leva, lava com água, sabão, água corrente, sabão, te devolve os óculos, e quando você coloca, nossa, eu nem me dei conta de como precisava lavar meus óculos, muito obrigado. E você tem aquela visão límpida de novo. O que o Jorge Amado fez, ele não levou um novo idioma. Ele não levou coisas que eles não conheciam, que eles precisavam aprender. No entanto, usando algo que eles já conheciam muito bem, ele levou um novo idioma. Usando coisas muito bem, que eles já conheciam muito bem, eles aprenderam um novo idioma. Eis uma das lições muito bonitas, aliás, ligada à nossa aula de hoje. Desde do primeiro ato que ele conta, quando a pessoa fala numa linguagem que não se entende. Aquela linguagem que não se entende profundamente. A mulher entendeu o marido. Ela dorme quando ele faz aquele tati-bitati. Quando ele faz um monte de garatujas existenciais com os sons. Quando Jorge Amado chega utilizando uma linguagem muito bem conhecida pelo pessoal em Moçambique, ele traz algo muito conhecido e, no entanto, completamente inédito e novo. Aqueles que olham para muito longe, achando que para mudar suas vidas, encontrar caminhos, redimensionar suas coisas, precisam de fato de uma multidão, mover uma montanha inteira, atravessar canteiros de obras imensos, caminhar centenas de quilômetros. Aqueles que assim fazem, ok, por vezes é assim mesmo, mas considerem que por vezes basta girar ao redor dos próprios pés e olhar de novo as coisas que estavam ao seu redor para que esse mesmo elemento se propicie. Muito adiante, o Miyakoto ainda nos traz outras coisas. Sobre isso que eu estou dizendo a vocês, ele diz assim, ó. Bom, então ele está falando muito de como eram as coisas em Moçambique, dos problemas que eles viveram em Moçambique. E lá, pelas tantas, ele diz, eu acredito que a essência do homem é não ter uma essência. Por isso, quando nós interrogamos sobre o gosto de deambular, as respostas devem ser encontradas na nossa história. É nesse terreno que entenderemos a origem e o percurso deste gosto. Nesse terreno entenderemos o nosso tão antigo apetite pela viagem. A nossa espécie foi nômade durante centenas de milhares de anos. Se aceitarmos que nascemos como uma subespécie apenas 2000 a 250 mil anos, temos 12 mil anos de sedentarização para 240 mil anos de nomadismo. Quase 90% do nosso tempo fomos caçadores, deambulando pelas savanas da África. Durante toda a infância e adolescência da nossa espécie, a nossa primordial vocação foi a caça. Daí a necessidade intrínseca e constante de partir, de vasculhar, de converter o espaço em território de coleta e de perseguição da presa. A ligação ao lugar sempre foi provisória, efêmera, durando enquanto duravam as estações e a abundância. Nós não sabíamos tomar posse, e não sabíamos tomar posse da terra com receio, talvez, de sermos possuídos pela terra. Sobrevivemos porque fomos eternos errantes, caçadores de acasos, visitantes de lugares que estavam ainda por nascer. Quando, no entanto, nasceu a agricultura, nós ganhamos o sentido do lugar e, a partir de então, fomos dando nomes aos lugares. Adocicamos o chão. Entre a paisagem e a humanidade, criaram-se laços de parentesco. Terra divinizou-se, tornou-se mãe. Pela primeira vez dispunhamos de raiz, morávamos numa estação perene. O chão já não oferecia apenas um leito, era um ventre e pedia um casamento duradouro. Paradoxalmente, o sedentarismo inaugurava a ideia de um exílio. Viajar passou a ser um apetite que necessitava de ser cerceado. Semear era preciso. As terras passaram a ser objeto de posse. A ideia de fronteira inscreveu-se como silenciosa lei. Mais além, começaram os domínios dos outros. O mundo passou a ter um dentro e um fora, um cá e um lá. E a viagem passou a comportar riscos acrescidos, cresceu o medo de não mais voltar. A primeira epopeia da literatura, a história de Ulisses, é a narrativa de um regresso. A exaltação do retorno sublimava o receio da partida. É possível que tenha sido assim. Não se pode saber ao certo. Talvez essa distinção de tempos seja demasiado construída, demasiado literária. Possivelmente as coisas foram mais complexas, mais misturadas. Somos todos mestiços de caçadores, coletores e semeadores. O que importa é que essa relação com a viagem nunca foi uma relação objetiva, fria, isenta de fantasia. Mesmo os antigos caçadores, esses que viviam em viagem, mesmo esses cumpriam rituais para se afeiçoarem ao desconhecido. Antes de chegar ao destino, faziam deslocar a sua imaginação. De todo modo que pintavam nas grutas os animais que iam caçar, eles fantasiavam os lugares distantes, vestiam-nos de crenças, convertiam-nos em narrativa. Afinal, mesmo nas grutas, sempre tivemos agências de viagem para domesticar o que era inesperado e espicaçar a aventura. E então Miyakoto nos diz, esse abrir-se ao que ele colocou antes, nessa representação de mundo, ao abrirmos passagem para aquilo que não compreendemos, para aquilo que não conhecemos, mas que de alguma maneira faz sentido conosco, como a mulher que pediu ao marido, olha, me canta em qualquer... uma língua que eu não conheço, ou mesmo o reencontro quando ele mostra em Jorge Amado, tudo isso, o Miyakoto nos diz, não é um elemento que vem de agora. Essas coisas que agora se expressam, elas possuem uma anterioridade importante e muito distante. É como se fizessem parte de um DNA existencial que nos acompanhou até aqui. Nas nossas viagens, nas nossas buscas, nas nossas coisas existenciais. Eis o homem que cresceu. Eis a criança que ainda habita esse homem. Eis a vida como se passa. Quando então nós pegamos a nossa matemática, a nossa engenharia, a nossa ciência e queremos explicar tudo na ponta do cálculo e da balança, o que temos, afinal? É talvez provável que a maior parte de tudo que queremos medir fique lá do lado de fora dessas medições. Ao final, Miyakoto nos diz, as palavras moram tão dentro de nós que esquecemos que elas têm uma história. Vale a pena interrogar a palavra pessoa. E é isso que eu farei agora, de modo simples e sumário. A palavra pessoa vem do latim persona. Esse termo tem a ver com máscara, tem a ver com teatro. Persona era o espaço que ficava entre a máscara e o rosto, o espaço onde a voz ganhava sonoridade e eco. Na sua origem, a palavra pessoa referia um vazio, que era compreendido por um fingimento, o fingimento do ator, que tal como eu, perante um traveler cheque de viagem, representava uma outra personagem. veremos que não estamos longe dessa origem, em que nos escondemos por trás da máscara da encenação, dessa narrativa a que chamamos a nossa vida. E como flexibilizar isso? Como ir além disso? Uma parte ele já nos mostrou. Outra parte é o que nós trabalhamos em nossos consultórios muitas e muitas vezes. Antes de prosseguir para a parte final, vou abrir os microfones para que os senhores possam colaborar com considerações e reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, após nós conversamos aí por cerca de 20 minutos fora da gravação, eu fiz uma das velhas alegorias sobre verticalidades, coisa que há cerca de 15 anos, mais ou menos, nas minhas aulas, na parte da matemática simbólica, a última parte da filosofia clínica, eu utilizava muito. São exemplos inspiradores muito bonitos, muito, muito. Pois bem, pois o que vem agora, no encerramento da nossa aula, do Mia Couto, traz muito disso. Ele fala em quebra das armadilhas. E ele parte de uma... Ele estava num congresso e ele se refere ao nosso querido poeta Ferreira Goulart. Então, o Mia Couto diz nessa ocasião o seguinte: compete-nos desarmadilhar. Vou repetir: compete-nos desarmadilhar o mundo para que ele seja mais nosso, para que seja mais solidário. Todos queremos um mundo novo, um mundo que tenha tudo de novo e muito pouco de mundo. Vou repetir tudo desde o início. Compete-nos desarmadilhar o mundo para que ele seja mais nosso e mais solidário. Todos queremos um mundo novo, um mundo que tenha tudo de novo e muito pouco de mundo. A isso chamaram de utopia. Sabendo que essa palavra contém já uma cilada. A palavra utopia, que vem do grego, quer dizer o não lugar, em contraponto ao lugar concreto, que é o nosso mundo real. Mas eu não estaria fazendo poesia se dissesse que nas condições de hoje aconteceu uma curiosa inversão. O chamado mundo real é aquele que se apresenta como um verdadeiro não lugar, um lugar vazio, onde cabemos apenas como ilusão virtual. Eu não sei se podemos chamar um lugar ao território onde vivemos uma vida que nunca chega a ser nossa e que cada vez mais nos surge como uma vida pouco viva. Compreenderam agora o que eu coloquei há pouco no exemplo e convidei a Tainarinha para conversar comigo? O que eu coloquei para ela é, de fato, a poesia da existência, que tem muito a ver com ela. Como escritora, como poetisa, como filósofa. E ela imediatamente entrou na história e começou a se encantar, a ver horizontes. Ali está a verdadeira vida. Só que o Mia Couto diz: pois é, nós estamos vivendo um mundo de tal forma que nesse momento tudo isso que a gente chamou de realidade está de tal maneira conturbado, tumultuado, que para nós se tornou muito mais vida, muito mais esperança, muito mais amor, muito mais transcendência, o nosso sonho, que era o espaço da nossa existência, que nós usualmente chamávamos utopia. Ele diz: pois é lá na utopia que está, nesse momento, a nossa chance de vida real, concreta, onde estão as nossas esperanças. Que o mundo se aproxime tanto quanto possível desta utopia e vice-versa. Como será isso? Pois ele nos dá a resposta dele. Compete-nos desarmadilhar o mundo. Tirar essas armadilhas, desfazer essas armadilhas do mundo. Querem ver algumas das armadilhas, segundo o Mia Couto? Vou dizer algumas. Por exemplo, a armadilha da realidade. Ele cita várias. Selecionei algumas para vocês. Essa é uma. A armadilha da realidade. Ele diz: uma das primeiras armadilhas interiores é aquilo que chamamos de realidade. Ele coloca. Falo, é claro, da ideia da realidade que atua como a grande fiscalizadora do nosso pensamento. O maior desafio é sermos capazes de não ficar aprisionados nesse recinto que uns chamam de razão, outros chamam de bom senso. A realidade é uma construção social e frequentemente demasiado real para ser verdadeira. Nós não temos sempre que a levar tão a sério. Quando Ho Chi Minh saiu da prisão e lhe perguntaram como conseguiu escrever versos tão cheios de ternura numa prisão desumana, ele respondeu: eu desvalorizei as paredes. Essa lição se converteu num lema da minha conduta. Ho Chi Minh ensinou a si próprio a ler para além dos muros da prisão. Ensinar a ler é sempre ensinar a transpor o que é o imediato. É ensinar a escolher entre sentidos visíveis e invisíveis. É ensinar a pensar no sentido original da palavra pensar, que significava curar ou tratar o ferimento. Temos de repensar o mundo no sentido terapêutico de o salvar de doenças de que padece. Uma das prescrições médicas é mantermos a habilidade da transcendência, recusando ficar pelo que é imediatamente perceptível. Isso implica a aplicação de um medicamento chamado inquietação crítica. Significa fazermos com a nossa vida cotidiana aquilo que fizemos durante este congresso, que é deixar entrar a luz da poesia na casa do pensamento. Gente, que texto mais lindo que o Mia Couto fez. Por favor. Mas ele fala que nós temos outras armadilhas e que uma das mais perigosas é aquela que traz a toda a aparência, toda a apresentação de uma ferramenta que diz que nós vamos nos emancipar. Ele fala: uma dessas ciladas é a ideia de que nós, os seres humanos, possuímos uma identidade essencial. Somos o que somos porque estamos geneticamente programados para ser. Ser-se mulher, homem, branco, negro, velho, criança, ser-se doente ou infeliz, tudo isso surge como condição inscrita no nosso DNA. Essas categorias parecem provir apenas da natureza. A nossa existência resultaria, então, de uma leitura de um código de bases e nucleótidos, que aqui a gente chama de nucleotídeos, né? Essa biologização da identidade é uma capciosa armadilha. Simone de Beauvoir disse: a verdadeira natureza humana é não ter natureza nenhuma. Com isso, ela combatia a ideia estereotipada de uma identidade. Aquilo que somos não é o simples cumprir de um destino programado nos cromossomos, mas a realização de um ser que se constrói em trocas com os outros, com a realidade envolvente. A imensa felicidade que a escrita me deu foi a de poder viajar por entre categorias existenciais. Na realidade, de pouco vale a leitura se ela não nos fizer transitar de vidas. De pouco vale escrever ou ler se não nos deixarmos dissolver por outras identidades e não reacordarmos em outros corpos, em outras vozes. São tantos os autores que nesse momento cantam, pedem, oram, conversam sobre essas coisas que o Mia Couto nos traz. em número cada vez maior, em profundidade muito intensa. E com uma sensibilidade que cresce e se esparrama, jardinando espaços até então desertos, mundo afora. E numa dessas seremos salvos por essas coisas e outras que trazem as flores na primavera, que fazem os pássaros dormir à noite e que fazem nossos corações serenos pela vida. Tomara que consigamos, não é? É parte da nossa luta, é parte do nosso trabalho. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador e convidar vocês, aqueles que quiserem, a partilhar reflexões, considerações sobre esta linda obra do Mia Couto. Muito obrigado, Mia Couto, por mais esse presente que você nos dá aqui. Que privilégio viver numa época que tem, entre tantas criaturas maravilhosas, mais uma que é a poesia e a alma desse grande poeta e escritor, não é? Ele nos agradece por pessoas como Jorge Amado, que chegaram até a pátria, até a nação dele. Eu acho que não apenas eu, muitos agradecem a África, aos nossos queridos irmãos africanos, por tudo que eles também têm nos dado, tanto, tanto, por tanto tempo. Vou desligar o gravador.